notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que para que o preso seja beneficiado com remissão de pena por ter feito um curso profissionalizante à distância, é necessário que a instituição de ensino tenha vínculo com o presídio e esteja cadastrada no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnologia do Ministério da Educação. O caso analisado foi um pedido de remissão de pena feita pela defesa de um homem preso que alegou que, embora a instituição de ensino não fosse conveniada com um presídio, ela tinha idoneidade para prestar serviços educacionais, o que daria direito à remissão da pena pela conclusão do curso à distância. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso da defesa para remir 115 dias de pena por horas de estudo do apenado. No STJ, o colegiado da quinta turma deu provimento ao recurso do Ministério Público de Minas Gerais e reformou o acórdão. Para o colegiado, os procedimentos são necessários para que o curso tenha respaldo das autoridades educacionais competentes e a remissão cumpra os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que as atividades de estudo que possibilitam a remissão de pena devem ser certificadas pelas autoridades educacionais. Além disso, destacou resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê que as atividades de educação não escolar, a exemplo daquelas destinadas à capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas ao poder público para esse fim. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de pagamento de pena de multa depois do cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos não impede a extinção da punibilidade para o condenado hipossuficiente, salvo se o juízo, em decisão motivada, entender que existem indícios de que a pessoa tem condições de arcar com a sanção pecuniária. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos em revisão do tema 931. Isso significa que ele vai servir de orientação para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que esse tema já passou por revisão outras vezes. De acordo com ele, essa nova revisão foi necessária para examinar a forma de comprovação da impossibilidade econômica e a quem compete a produção dessa prova. Schietti explicou que a última versão da tese repetitiva, de 2021, atribuiu ao condenado a comprovação da impossibilidade de cumprir com o pagamento da multa para obter a extinção da punibilidade, mas a jurisprudência acabou por impor um ônus excessivo a quem não possui recursos financeiros para quitar a dívida. Ao citar a contribuição da Associação Nacional da Advocacia Criminal, que atuou como amicus curiae durante o julgamento do repetitivo, o ministro apontou que a produção da prova de hipossuficiência se configuraria em prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. Para o magistrado, o cenário pode aprofundar ainda mais a desigualdade socioeconômica dos egressos do sistema prisional, principalmente considerando o perfil do sistema penal brasileiro. Por isso, Rogério Schietti Cruz concluiu que a melhor solução, portanto, deve ser a de extinguir a punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se o juiz competente entender de forma diversa em decisão suficientemente motivada e apoiada em provas constante dos autos a indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de uso do sistema de transmissão devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Energia Elétrica nos casos em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 986. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. As ações sobre o tema estavam suspensas até essa definição do precedente qualificado pelo STJ. O O colegiado, porém, modulou os efeitos da decisão, já que até esse momento a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Por isso, a primeira sessão fixou que até o dia 27 de março de 2017, data de publicação do acórdão do julgamento na primeira turma, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão das respectivas tarifas na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do tema repetitivo 986. A modulação dos efeitos, no entanto, não beneficia contribuintes nos casos em que não haja ajuizamento de demanda judicial e nem nas hipóteses em que houve ajuizamento de demanda judicial, mas não exista tutela de urgência ou de evidência, ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente por ter sido cassada ou reformada. Também não se enquadram na modulação os processos com ajuizamento de demanda judicial, em que na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. Na hipótese de processos com decisões transitadas em julgado, a sessão considerou que os casos devem ser analisados isoladamente pelas vias judiciais adequadas. O relator dos recursos que representaram a controvérsia foi o ministro Herman Benjamin. Ele destacou que o ordenamento jurídico brasileiro indica como sujeitas à tributação as operações com energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação. Para o relator, só seria possível afastar os encargos incidentes nas etapas intermediárias do sistema de fornecimento de energia elétrica se o consumidor final pudesse comprar o recurso diretamente das usinas produtoras, sem a utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição de energia. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.